Você convidou alguém e não me avisou?
Eu não.
Cama.
Peraí, mas agora vai falar de quê?
Mesa.
Filme.
E trampo. Muito trampo.
Música é meu trabalho. Não vai brigar não, né? Lavar roupa suja no podcast não pode.
Trabalhar junto. Tudo, ué. Bate-papo.
Sejam bem-vindos.
Salve, salve, meu povo. Aqui quem fala é Rashid.
Oi, aqui é a Dani Rodrigues. Bem-vindos ao Cama, Mesa e Trampo.
O barato é o seguinte, a Dani e eu somos um casal, já faz um bom tempo aí, graças a Deus, na caminhada. E a gente resolveu transformar nossas conversas, resenhas, debates, bate-papos, embate de ideias em casa em uma grande conversa pública com todos vocês que nos escutam semanalmente aqui. Muito obrigado pela audiência.
E para participar dessa conversa, manda seu e-mail para camamesetrampo@gmail.com e segue e interage com a gente nas redes sociais, é @camamesetrampo. Por lá você pode comentar os episódios, mandar sugestões, falar o que mais tiver afim. A gente lê tudo e adora ouvir as histórias de vocês. Ouvir não, né? Ler.
Ler, ouvir aqui, não sei, quando a gente tá aqui falando já, né? Vocês que gostam de ouvir as histórias um dos outros. Enfim, no final das contas, esse negócio de podcast é só Zé Povinhagem.
Fofoca, aí... fofoca edificante.
Tá ligado. Eu queria agradecer novamente ao Mocil Estúdio aqui na Vila Mariana. Estamos aqui fazendo nosso trampo graças a nosso parceiro Júlio Mocil. Um grande abraço, um beijo, um queijo para ele. E na última semana a gente teve uma conversa que foi densa, né? Foi densa, foi tensa. É, foi séria, eu acho que faz parte, a gente também tá tentando sempre equilibrar aqui, eu não sei se vocês que nos escutam reparam nisso, mas a gente tá sempre tentando equilibrar assuntos legais e engraçados com outros assuntos mais tensos, assuntos que às vezes puxam a gente para baixo, coisas não tão boas de falar, não tão fáceis, né, de falar, notícias não tão boas de se dar, é, com outras coisas que podem fazer a gente rir e tudo mais. Assim
é como
a vida.
As músicas do Rashid, que serve para todas as ocasiões, é só você escolher a música certa.
Entendeu? E aí, a conversa da semana passada foi sobre como a gente lidar com as más notícias. E foi muito interessante pensar sobre esse tema, debater sobre esse tema e ler os e-mails de vocês sobre este tema. Então, bora para os e-mails, Daniela?
A Sara Souza disse que chorou do começo ao fim do episódio. Ela falou que realmente fomos apenas absorvendo tudo de uma vez nos últimos anos, sem lidar realmente com o luto das perdas que aconteceram. E quando eu tô falando de luto, eu falo de todas as perdas, gente. Às vezes você sair de um emprego que você gosta, você passa por um luto.
Sim.
Às vezes você perdeu uma amizade, tipo uma pessoa que era muito seu amigo e acabou de uma forma mais tensa, tem um luto daquele relacionamento. Então assim, e aí tem o luto que a gente viveu muito nos últimos anos aí, principalmente por causa da Covid e com esses grandes acidentes também que a gente vem acompanhando, infelizmente, né?
Sim.
Tipo de pessoas famosas. E aí ela falou que na terapia tem descoberto as lacunas que isso deixou nela.
Vai vendo.
Que ela percebeu que é preciso ser humano de verdade, ter sentimentos e principalmente demonstrar de forma que não agrida o outro. E que entender que os seus sentimentos não precisam ser validados pelos outros para serem verdadeiros. Que a partir do momento que você aceita isso também, é muito mais fácil de você lidar com as suas perdas, validar o que você está sentindo e depois passar para o próximo passo, seguir em frente, né? Enfim, bonito e-mail, Sara, você falou mais um monte de coisa, não dava para colocar tudo aqui. Obrigada por compartilhar com a gente. E no fim ela agradeceu pela terapia coletiva, que é pra isso que fizemos esse podcast.
É isso mesmo, né? É louco porque se você entrar nesse assunto, nesse tema, novamente, se a gente ficar pensando sobre isso, a gente começa a reparar também que nos últimos tempos, nos últimos anos todos, né, um assunto que está muito em voga é essa coisa do olhar para si, né, se permitir as suas próprias emoções, saúde mental e várias coisas que esse tema abarca e abraça. E é louco porque muito do que a gente foi se tornando emocionalmente enquanto sociedade, né, caminhando para os surtos de ansiedade, esse tipo de coisa, também são frutos da coisa de agradar todos, a coisa do alta produtividade, do alto, da super, né, eu preciso, o super lobismo, vamos colocar assim, eu preciso conhecer, fazer contatos e pá, não sei o que lá, a coisa de agradar todo mundo.
De achar que todo mundo precisa gostar de você.
E aí vem o lance das redes sociais, de você querer que todo mundo ache você o mais bonito, o mais gostoso, o mais sarado, o mais rico, o mais, com mais bom gosto, o que come melhor, o que pega mais mulher. mulher ou homem, o que vai para mais festa, para as baladas, sabe? Tudo de essa coisa de você ter que mostrar para as pessoas. E aí esse assunto de olhar para si, aceitar, entender, compreender essas emoções, né? É uma coisa que tá muito em voga nesses últimos tempos aí. E eu acho que a própria pandemia também ressalta mais a necessidade, porque a gente viu como ficou o nosso estado emocional, né, devido à pandemia. Porque aí você tem tudo isso guardado, que você não tem os momentos de desafogo, que às vezes é o fute com os parça, às vezes é tomar uns drinks com as amigas, às vezes é sair pra dar uma corrida, fazer um exercício, e aí na pandemia, né, todo mundo dentro de casa, enfim, né, isso aí é muito pano pra manga. Seguinte, o Gabriel de Sá disse que eu, Rachidão da Massa, sou a trilha sonora dos momentos bons e ruins na vida dele desde 2011, cara. Obrigado, Gabriel. Ele falou que teve um episódio bem marcante, que foi o meu show no Bananada em 10 de maio de 2018. Foi no período de maior luta da vida dele. Ele, com 18 anos, tinha acabado de perder a mãe em março do mesmo ano. Cara, e eu não tenho nem palavras para expressar a minha honra em fazer parte desse processo de cura e fortalecimento, assim, né? É, cura, entre aspas, porque, né, a gente sabe que acho que nunca se cura totalmente de uma perda desse tamanho, né? Uma coisa imensurável, mas, cara, obrigado por me deixar fazer parte dessa sua caminhada, cara. Ele falou que ele tava bem mal e esse show foi responsável por dar um novo gás pra ele. É, então ele se sente muito grato por aquele show, agradeceu a mim e toda a equipe. Cara, essa é uma das partes mais satisfatórias do nosso trabalho. É, porque o que a gente faz é realmente pra fazer parte da vida das pessoas. Saber que as pessoas vão aos nossos shows, cada uma vai com um estado mental diferente, cada uma sai da sua casa depois de ter passado por um dia diferente, uma semana, um mês, um ano diferente. É, e ali naquele show todos se encontram e aquela música se conecta com cada pessoa de uma forma diferente e acaba fazendo isso aí, lavando a alma. Muitas vezes uma pessoa que já estava ali numa semana boa, aquilo ali ajuda a elevar ainda mais o estado de espírito, ou serve para curar, serve para abraçar. É isso. Essa sempre foi nossa missão quando a gente sai de casa. Que a nossa música seja a companheira de vocês, que vocês sempre encontrem um ombro amigo também, né? E um ouvinte ou alguém que possa aconselhar na nossa arte do Rashid. E o Rashid é nós, né? O Rashid somos nós todos. Eu sou apenas o porta-voz, a voz do Rashid, né?
O Leonardo Messias pontuou que muito dessa culpa que sentimos ao parar para sentir os baques da vida tem a ver com a culpabilização do indivíduo em detrimento do sistema, em todos os sentidos.
Sim.
Que ficam tentando justificar tudo o que acontece, inclusive culpando as vítimas. Ao invés de aceitar que as coisas acontecem, você precisa lidar com elas e seguir em frente. Ele disse também que foi um alívio descobrir que não enlouqueceu depois de 20 anos, por causa dessa história do Dragon Ball Z no 11 de setembro. Ele falou que ele tem vagas lembranças do diálogo entre a Ana Maria e o Louro José na hora que o segundo avião atinge a segunda torre. E aí as pessoas falavam que tava vendo Dragon Ball Z e ele falava: como, gente? Eu lembro da Ana Maria Braga falando: nossa, olha lá o replay da hora que o avião bateu. E aí o Louro José respondia a ela: não é não, Ana, o avião bateu na segunda torre. Tipo, e ele lembra disso acontecendo. E quando eu li o e-mail, eu lembrei disso também.
Pode crer.
Eu acho que eu lembro disso acontecendo. Eu tava na escola, eu vi depois, mas eu lembro que houve esse diálogo.
Passando aquele trecho ali e tal, né?
Sim.
É possível, cara, é possível. É isso, né? Mas também é possível que depois de 20 anos a sua própria memória já tenha feito as atualizações dela aí também, né? Que provavelmente. Eu lembro de episódios super heróicos dali da minha infância e da minha adolescência, que depois de descobrir isso, que a gente altera a nossa memória. A gente não, porque não é de propósito, né? Mas nosso cérebro altera nossas memórias, eu fiquei um pouco decepcionado, que eu pensei: nossa, várias das coisas muito legais que eu lembro provavelmente não foram daquele jeito ali, tá ligado? Talvez tenham sido uma merda. É, enfim, família. Continue mandando e-mail para camamesaetrampo@gmail.com e interagindo com a gente nas redes sociais, @camamesaetrampo. Indica para os seus amigos, para aquelas pessoas que você gosta. E se você não gosta do podcast, indica para os seus inimigos, certo? É isso.
O importante é dar audiência para nós.
Tá ligado. É, vamos embora para o tema de hoje, Daniela. Qual que é é o tema de hoje, Dani?
Devido a pedidos.
Certo.
Hoje vamos contar histórias de shows, gente. Tem coisas engraçadas, tem coisas não tão engraçadas, tem coisas tensas, mas vai ser divertido, bora?
Bora então. Eu vou começar então por uma história aqui que não tem como não lembrar, porque é das mais recentes e essa foi um episódio nacional. E quando eu digo nacional, meu amigo, eu não tô de brincadeira. Eu não tô falando que foi nacional, tipo, o Rashid tá exagerando. Não, passou no Jornal Nacional.
A sua carinha.
A minha cara, quando meu show no Lollapalooza 2019 foi interrompido pela tempestade de raios.
Nossa, foi muito ruim, né?
Nossa, mano. Foi triste, assim, né? A gente buscou mais histórias engraçadas pra hoje, família, mas... Não tinha como não começar falando dessa, né? Que inclusive a gente colocou imagens depois lá na série documental ali do Tão Real, né? Do disco Tão Real. Mas esse dia foi muito ruim, cara. Foi muito ruim.
Nossa, aí é muito louco. Eu sempre lembro que, tipo assim, eu trabalho com essa equipe há 10 anos. O
Sim.
Júlio é das últimas pessoas que começaram a trabalhar com a gente. E tá com a gente desde 2013.
Vai vendo.
Então, assim, quando eu tava assistindo numa TV, gente, sei lá, de tipo... 20 polegadas, era uma TV muito pequenininha, de longe, assim, no hospital. E aí, eu olhando pra TV, e aí eu comecei a ver a movimentação no fundo. Aí eu vi o Zinho andando de um lado pro outro, aí o Zinho falou no ouvido do DJ, aí o DJ começou a olhar e fazer sinal de quê pra alguém. Eu falei, tem alguma coisa errada, mas eu achei que era coisa de equipamento, eu achei que o som não tava rolando, que o som do DJ tinha parado, sei lá. Aí eu fiquei, tipo assim, aí eu falei, comecei a falar, tava eu, meu pai e minha mãe no quarto do hospital, e eu assim, tá acontecendo alguma coisa, tá acontecendo alguma coisa, tá acontecendo alguma coisa. Minha mãe, não, tá tudo bem, olha lá, tá lindo, o Michel tá cantando, o Michel na frente do palco cantando, sabia de nada, coitado.
Sabia de nada, o povo tudo descendo, já tava gente pra caralho, descendo mais gente, nós lá pirando, lá, put your hands up, put your hands up.
Não, e aí, tipo, aí quando parou a música que veio o recado, eu falei, eu sabia, meu Deus.
Nossa,
do céu.
Nossa, mano, eu tava cantando, quando eu olhei pro lado, assim, eles me chamaram, né, eu olhei pro lado, aí tava a Raíssa aqui, produtora do Lab Fantasma, e especialmente ela tava com a gente nesse dia, justamente porque a Dani tava no hospital. Aí a Raíssa, Rashid, vem pra cá e não fala nada. Aí eu, putz, como assim não fala nada? Eu levantei o microfone assim pra falar algum, peraí, rapaz, sei lá. Ela, não fala nada. Eu, putz, mano, aí ela me falou, mano, o show vai ter que ser interrompido. Né, por causa de não sei o que lá, aí eu tipo assim...
Tempestade de raios, meu Deus, você olha, não está chovendo, não está acontecendo nada ainda, mas tipo assim, está chegando uma tempestade de raios.
Pra quem não sabe, o pessoal desses festivais aí geralmente tem equipes que são equipes braba mesmo assim, especializadas em eventos climáticos que possam ocorrer ali, então fica ali o pessoal tudo fazendo aquela monitoração pra ver o que tá acontecendo. Aí começaram a ver uma movimentação estranha ali no ar, não sei qual foi, a formação de nuvens e tal. Qual que... Tem os nomes das nuvens? Eu esqueci, né? Eu tenho a nuvem...
Eu não sei.
Putz, eu esqueci.
Ciência demais pra mim.
Eu esqueci os termos também, mas tem os nomes corretos ali das nuvens. Nimbus, um bagulho assim, enfim, começaram a ver as nuvens, um bagulho ali se formando, e aí veio a informação... Aí eu fiquei tipo, putz, mano, enfim, né? Na minha mente já tava tocando a musiquinha do Chaves. E aí eu tinha que falar pra equipe. Enfim, eu não quero ficar muito tempo nesse assunto aqui. Naquele dia foi tenso, mas estamos confirmados para o Lollapalooza 2022.
Dia 27 de março.
27 de
domingo,
março.
Domingo tem Rashid no Lollapalooza.
Uma semana depois do meu aniversário, tio.
É isso, estaremos lá e vai ser foda.
O bagulho vai ser louco, tio. O bagulho vai ser louco. Vou entrar pelado no palco dessa vez.
Ok, eu acho que essa conversa terminou.
Ah, tio, não, agora o show tem que ser estralante, mano. O show... Olha lá, pera aqui que o Júlio já procurou até o nome das nuvens aqui, pera aí. Nuvem cumulonimbus. É isso mesmo, foi o cúmulo aquele dia pra mim. Tá? Começando com essa história aí, mas só pra deixar aqui já fica inclusive a divulgação aqui do evento, que vai ser dos primeiros shows ali que a gente vai fazer no ano que vem, porque a gente volta a fazer shows de fato em 2022. Então, 27 de março, tem Rachidão no Lollapalooza. Brasil.
Perfeito.
E aí, Dani? Agora vamos rir, vai? Vamos...
Gente, essa é a melhor história de todas.
A melhor... É, uma das melhores, vai. É top, pelo menos top 3. Top 3. Vocês pediram. Eu citei um dia aqui e as pessoas pediram pra gente contar essa história. Qual a história que é, Dani?
Uma vez um amigo convidou o Rachid pra fazer um show numa casa de swing.
Numa casa de swing.
Ok, é uma casa de swing.
Ok, tudo normal, né?
Mas assim, o que a gente...
Esse rap, a nova
gente,
geração.
Inocente. Lá em 2012, sei lá, 11, a gente pegou e falou, não, as coisas de verdade vão acontecer nos quartos, nos lugares. Sim. Lá, né, os encontros.
E foi o que foi comentado. Que era não. Que, assim, começava a festa, aí tinha os shows... E aí depois, de um determinado horário, acho que era 4h30 da manhã, né? Que abria o bagulho do swing, aí começava a putaria.
Gente, mas o que me deixou mais chocada é a forma como isso é bem construído. A gente chegou, e era um lugar que é tipo perto de um rolê que a gente ia muito, e a gente via que lá só entrava uns carrão, assim, tipo uns Camaro. Isso em 2011, 2012.
E só entrava de casal.
Isso, mas eu não tinha reparado nisso.
As pessoas só entravam de casal.
Mas assim, eu só via que era um lugar que só entrava carrão.
Sim.
E aí tinha um nome na frente, era Choperia qualquer coisa. Porque não precisa. E aí tava lá, Choperia. Aí a gente falou, não, beleza, Choperia de boy, né?
Choperia, é, pá.
E aí chegavam os Camaros, Mercedes, a gente, ok, a gente lá, esperando da 4h30 da manhã pegar o metrô pra voltar pra casa, tudo certo. Aí falaram, ah, não, vamos tocar lá na casa de swing dos meus amigos. Vamos. Aí quando chegou no dia, era na bendita da Choperia.
Exato.
Aí você entra, normal, uma Choperia, tá, gente? E aí eu reparei que tem tipo assim, pai deixando filho na porta, filha na porta, as meninas bonitinhas, as Barbie, assim.
Achando que tá indo na
da Choperia.
Vocês não estão vendo, mas o Júlio fez uma cara aqui agora.
E aí, é tipo assim, mano, e é tipo, mano, as Pathy, de verdade. Aí é a Choperia. E assim, eu não duvido que tem gente que só vai na Choperia mesmo, tudo certo. Aí você entra na Choperia, você atravessou a Choperia inteira, um lugar grande, Choperia, gente, mesa de bar, chope, tudo certo. Aí quando chega no final, tem uma porta um pouco menor que segurança, aí você passa por essa porta. Quando você passa por essa porta, é a balada que a gente tocou.
Exato.
Aí pistona, palco grande, palco alto, camarote, é uma balada normal.
Sim.
Aí no final, na lateral do palco, tem uma porta menor, segurança, aí você passa. A gente chegou mais cedo pra passar som e só por isso eu passei dessa porta. Vocês me respeitem.
A curiosidade. Ê, Daniel.
Aí levaram a gente pra ver. E aí, é tipo, quando você passa dessa porta pequena, aí, meus amigos, aí é filme. Tipo assim, aquelas paredes que tem uns lugares de enfiar a mão no, em pontos estratégicos.
A mão na melhor das hipóteses.
Cubículos.
Ou na pior, né? Porque, né?
Cubículos, com só uma cama redonda no meio, cheia de espelho. Tinha uma cama gigante que ele falou, nossa, aqui, de madrugada, você precisa ver como é que essa cama fica.
Você precisa ver, é foda.
É um pega-pega danado. Então, assim, gente, era um lugar, e aí todo meio vermelho, roxo, rosa, assim.
Vai vendo.
Nossa, muito chocante. Aí voltamos pro lugar da balada, que era onde a gente devia tá. Eu já vou contar a minha versão do show, depois o Rachid conta a dele. Porque eu, como namorada na época, foi um pouco chocante. Aí sobe o Michel lá pra fazer o show. E aí eu subi pra um camarote. Falei, não, Dani, fica no camarote. Eu e o Mr. Brown, nosso DJ querido, a gente foi só pra assistir. Porque ele tava participando de um show, o DJ não ia tocar. Gente, eu e o Mr. Brown lá, o Rachid cantando, entrou a menina.
Arrastamos o DJ, né, pra esse rolê aí, né? Experiência, né? Histórias, nossas histórias.
Aí entrou a menina e começou tipo, a fazer tipo um strip enquanto a gente cantava.
A mina começou a fazer o strip tease, tio.
Não, eu vou deixar pra gente falar as músicas e os momentos, ele, na versão dele. Na minha, eu vou contar só a versão resumida. Aí a menina começou a fazer striptease. Aí ela ia pra um lado do palco, o Michel cruzava com ela e ia pro outro. Ela ia pra um lado, o Michel cruzava com ela e ia pro outro. O Michel fugindo dela no palco. E a menina, dá-lhe que tira a roupa, tira uma peça, tira a outra, ficou de calcinha e sutiã. Eu falei, ok. Daqui a pouco a menina tirou o sutiã. Eu falei, ok. Nisso a Daniela já vermelha. Aí o Brau olhava pra mim, olhava pro Brau
e falava... E era uma mulherzona, né, tio? A mina era grande.
É, gente,
grande,
época
era,
de mulher era... melão. Época de mulher
não,
melão.
Não, e ela era alta também, né?
Aquelas bundonas...
Assim, descrição total, porque eu não sei como era o rosto dessa mina até hoje. Só vi ela pela visão periférica, assim, quando tava metendo fuga, tio. Minha mulher tava assistindo um show lá de cima. Como você se comporta nessa situação?
Gente, aí a menina do nada foi pro centro do palco, deu uma volta, deu uma rebolada, não sei o que lá, e pá! Tirou a calcinha! Ela tirou a calcinha dela desamarrava dos dois lados, igual biquíni. Aí ela deu um esfregão na calcinha na menina, assim, uma dancinha, e levantou a calcinha assim, tipo, rodou no alto. Falei, Jesus, ela tirou tudo.
Ela tirou. Só faltou ela jogar em cima do Rashid, né? Aí o bagulho ia ficar louco, tio.
Mas foi muito engraçado.
Mano, na hora não era engraçado, né? Nós tava ali numa situação tipo assim, mano, que porra é essa? Como que nós se comporta aqui? Não, uma coisa é nós cantar com os caras, com os bandidos, com as armas pra cima, tio. Outra coisa é cantar. A menina tirando a roupa, sua mulher assistindo ali, você tipo assim, eu não posso nem olhar, né, mano? Tem que cantar aqui olhando pra frente, né, tio? Qualquer olhar de esgueio aqui, a mulher já vai falar, ei, que você tava olhando pra mina pelada do seu lado, cantando? E eu lá, proteja-me na hora da entrada, proteja-me na hora dessa... E a, nossa, na hora que eu vi a mina tirando a calcinha assim pela visão periférica, eu falei, irmão, bagulho é foda, tio. A noite é uma coisa louca, nós não conhece nada da noite, mano. Nós é tudo inocente, fica lá nos rolês de rap ouvindo música, pulando lá, botando a mão pra cima, saindo...
Fazendo careta quando toca a música que gosta.
Saindo tudo suado da balada depois, tá ligado? Ah, mano, a noite é um bagulho louco, mano. A noite é um bagulho louco. Esse dia, a mina tirou tudo. Se você que tá ouvindo esse podcast, se por acaso alguém de vocês aí for a garota que estava dançando, saiba que você pode vir um dia cumprimentar a gente tranquilamente no show, eu não saberei quem é você. Eu não saberei, porque eu não olhei para o seu rosto aquele dia. É, foi uma situação meio difícil. E aí que tem um bagulho, né? Porque no meio do show, nós viu, tinha um malandro lá no, na plateia, cantor de pagode famoso, lá no meio da plateia. Você lembra dessa fita aí, né, Daniela? Você lembra dessa fita aí. E no meio do show, o nosso parça que levou nós lá, chamou o cara, não, cola aí pra você cantar também e tal, dá uma palhinha. E ele tava lá, na humilde, tava lá disfarçado, disfarçadamente, tio. É, mas não, nós não vamos trabalhar com nomes aqui, mas esse dia foi literalmente foda.
Mano,
não sei se
literalmente. A gente passou meses rindo disso, era piada tipo assim, o tempo inteiro.
Esse dia foi complicado mesmo, mano, foi história, das melhores histórias de show que eu tenho pra contar, mano, sinceramente. Passando o capítulo aqui pra frente, tem uma outra já que eu gosto sempre de lembrar, que foi o dia que a gente entrou numa fria, mano, que colocaram a gente numa furada da porra, que foi o dia que a gente foi fazer show. Era Rashid, Criolo e Racionais, lá no Estância Alto da Serra. Você lembra disso?
Eu lembro.
E aí, quando a gente chegou, o Criolo já tava tocando. Eu era o artista menor, né? Geralmente, o artista menor começa o show. Eu era o artista menor, então, tava imaginando que... Chegamos lá, o Criolo já tava tocando. Nós ficou tipo, ué. Mas até então, nós não achou tão ruim. Que falou, ah, beleza, nós toca entre o Criolo e o Racionais, tá bom pra nós. Aí, daqui a pouco, chega o mano lá da casa, lá, bate na porta... Batendo na porta do camarim. Ou então, seguinte, mano, os caras do Racionais queriam tocar cedo porque eles têm que ir não sei pra onde. E nós ficou com a cara lá no chão. Falou, mano, fudeu, né? Que tinha tipo 15 mil pessoas lá fora. Já ia tocar o Rashid, que uma grande parte dos fãs do Racionais na época não gostava. E ainda hoje não deve gostar tanto. E aí a gente falou, puta, mano, fudeu, né? Ok, vai todo mundo embora depois do show do Racionais. Ah, beleza, vou falar o quê? Não, Racionais não vai tocar porque eu quero tocar antes do Racionais, tá ligado? Vou
tipo,
bater
gente,
o pé.
Gente, era assim, era muito... Tipo, hoje eu ainda falaria, não, deixa eu ir ali conversar, vai que eu consigo, porque eu conheço todo mundo. Mas na época a gente não tinha proximidade, tipo, nesse nível, né?
Sim, só conhecia de... Salve, só de oi, opa, assim. Cumprimentar e tal.
Tipo, não, com os caras você até conversava mais, mas tipo, com equipe
bem
de produção
normal.
Eu não, né?
Sim. E aí, beleza, aí o Racionais tocou... Tinha umas 15 mil pessoas na casa. Resultado, Racionais tocou, Racionais saiu do palco, saiu umas 14 mil pessoas da casa, né? Eu ainda fiquei feliz, falei, caralho, ficou umas 1.000 pessoas ainda aí, tio, pra ver nós, mano, o bagulho tá louco, mano, nós tá crescendo. Isso aí era quando? 2012, 13?
12, 13.
Era 12, porque eu lembro que a gente tava de moletom, que assim seja.
Verdade.
Era 2012. E aí o que acontece? Aí nós fez um plano mirabolante, miraboplanos. O que que aconteceu? Chegou pra equipe e falei, mano, vocês viram o show do Racionais, tinha 30 pessoas no palco, já foi uma pá de gente embora. Aí vai subir eu lá e o DJ lá, vai subir eu franzino desse jeito e o DJ também, que não foge muito de ser franzino. Falei, mano, vocês vão subir com nós, tio, os moleque, falei pros moleques da equipe, fecha a loja que vocês vão subir com nós. E os moleques já, caralho, vamos subir no palco, tio, é isso mesmo, vamos aí, vamos bagunçar. Aí nós meteu os moletom que assim seja em todo mundo, né? Lembra? Era o Lucas, o Zinho e o Zeca. E aí tinha o Gustavo, o gordinho, que tava com nós. E aí o Gustavo ficou muito empolgado, mano. Na hora, o Kamal foi com nós esse dia também. Sim. Por algum motivo, ele tava lá no rolê com nós. Mas aí ele não subiu no palco. Não fazia sentido chamar o artista do tamanho do Kamal pra ficar lá fazendo figuração no palco do Rashid também. Aí o Gustavo ficou muito empolgado no dia, lembra? Aí ele, não, mano, que eu vou chegar no bagulho e vou dar um pulo, pai. E ele deu um pulo no camarim, na hora que ele deu um pulo, a calça dele rasgou, mano, no meio. O mano tava 5 minutos de entrar no palco e a calça dele rasgou, mano. Aí ele ficou desesperado, e nós chorando de rir, chorando, e eu ali tentando me concentrar. E ele ficou desesperado. Eu lembro que a gente fez um corre, arrumou uma blusa lá pra ele amarrar na cintura. Ele amarrou a blusa na cintura e foi pro palco mesmo assim. Aí o Kamal fala que deu metade do show e ele já tava pedindo pra trocar. Ô, vem outro aí, mano. Deixa eu sair daqui, já tava cansado. Ai, ai, o show foi legal até, mano, pra essas 1.000 pessoas que ficaram lá. Eu acho que ficou umas 1.000 pessoas mesmo, mais ou menos, aquele dia.
Nossa, mas esse dia foi muito furado em tudo. Lembra que não tinha nada no camarim, aí eu fui te falar com o cara começou a gritar e vocês...
Foi esse dia da briga
foi.
Toda? Nossa, foi o dia que eu dei uma oreada, o Kamal fala desse dia até hoje, aí dei uma oreada no contratante lá. Tem contratante que é foda, fala real mesmo. Tem artista que é chato pra caralho também, tem artista que é mó cuzão. Mas tem contratante que é mó cuzão também, que contrata os artistas, acha que os artistas tá tudo morto de fome, tá ligado? E não faz porra nenhuma, acha que o evento é só liga pro artista e aluga a casa e deixa as coisas se juntar, o universo se alinhar, os planetas se alinhar pra dar certo. Também não, vamos se organizar aí, rapaziada. Os artistas, os contratantes e o público também. Já tô dando oreado aqui em todo mundo.
Não, mas assim, uma coisa na relação contratante e artista que eu acho que é muito falha no nosso mercado, eu já falei muito disso, é que um fica achando que o outro depende dele. Tipo assim, e que tipo, sem o contratante ele acha, tipo, tem contratante aqui, né? Tipo,
sim,
tipo,
tô
deixando bem claro. Tem contratante que ele acha que, tipo assim, eu sou a última bolacha do pacote e trato o artista que nem nada. Do mesmo jeito que tem artista que chega no lugar e não quer nem olhar na cara da
tá
pessoa
ligado?
Que tá pagando o cachê dele.
Tem contratante que você chega no lugar, o contratante age que nem o Jay-Z, tá ligado? E aí tem artista que mano, ninguém sabe nem quem que é, também já chega metendo um louco, chega metendo a marra.
É. Não, não é fácil. Eu acho que a gente precisa entender que somos duas engrenagens da mesma coisa. Que pro artista, o artista sim, o artista precisa do contratante e o contratante precisa do artista. Porque se o contratante fizer um evento só com ele lá no meio do evento, talvez ele não consiga levar o mesmo público que o artista levaria.
Pá. E se não divulgar, e se não der um alimentinho ali, e se não pagar os bagulho direitinho. E o artista, se não chegar...
Se ele não tiver um lugar pra tocar?
Exato. Se o artista não tiver lugar pra tocar, não tiver alguém pra contratá-lo, pra pagar o cachê dele, pra ele poder pagar a equipe dele. Se o artista não preparar um bom show, chegar lá fazer um show de bosta. Se o artista chegar lá e quer meter o louco, quer sair fora, quer fazer graça, quer não sei o que lá. É, aí também não adianta, tá ligado? Porque o da hora é... Faz seu trampo sem pensar nos outros. Entrega seu trampo do melhor jeito, tá ligado? Pro artista ir embora falando, caralho, esse contratante aí é foda. O bagulho tava tudo da hora, tudo bonitinho, pá. E o contratante ir pra casa dele falando, pô, equipe da hora desse maluco aí e tal, não sei o que, tudo certinho, ou dessa mina aí e tal. Enfim, né? Tretas à parte, vamos falar de outra treta, mano. Que teve um dia que nós foi muito gangsta, nós foi real gangueiragem da rua, rap nacional pra caralho. Que foi o dia que nós enquadrou um maluco numa cidade do interior de São Paulo, que nós enquadrou um maluco que tinha lá um cargo importante lá, secretário de alguma coisa lá, e tal. E nós quase saímos na mão com o maluco, lembra disso aí?
Nossa, gente, mas foi uma bagunça esse evento.
Nossa, esse evento foi tiração, hein? Esse evento aí mostrou que os caras não respeitam. Não respeita, pelo menos ali, aqueles caras ali, não respeitava nós, não respeitava o rap, não respeitava a ideia de que a gente se respeite. Porque, assim, ele estava contando com a nossa bagunça, com o nosso atraso, com tudo mais. E isso aí culminou numa confusão da porra no final das contas, mano.
Gente, a gente chegou lá muito cedo, porque ia ter um bate-papo.
Sim.
Aí a gente chegou no horário, tipo assim, uma hora antes do bate-papo. Porque é assim que a minha equipe se porta.
O bate-papo era tipo 3:30.
É, não, acho que antes até, a gente chegou muito cedo.
Eu lembro que a gente chegou tipo 1 e pouco, porque eu lembro que o bate-papo era tipo 3 horas, era por aí, a gente chegou antes disso, isso eu lembro perfeitamente.
E aí o bate-papo só começou, sei lá, 6 da tarde.
Exatamente, 6 e pouco da tarde foi a hora que o bate-papo começou. Então, legal, mas porra, 3 horas de atraso, meu parceiro.
Mano, a gente ficou lá o dia inteiro esperando e nada acontecia. O que aconteceu? Quando começou o bate-papo, começou as passagens de som.
Exato.
E aí atrapalhando o bate-papo e aí toda uma confusão. Aí a gente, no meio do bate-papo, queria que fosse passar som.
Sim.
E aí a gente, não, peraí, aí a equipe foi pro palco passar som. Quando a equipe chegou pra passar som, a equipe do palco de frente tava passando som, a gente não podia passar.
Sim.
Gente, olha a bagunça. Aí a gente não podia passar som e a outra banda podia, porque eles eram uma banda muito maior.
Sim.
E aí os caras ficaram tratando como se a gente não precisasse passar som. A gente sempre evita confusão, meu povo. Entendam isso. Aí o que, que a minha equipe
não
fez?
Não precisa nem explicar. Você que escuta Cama, Mesa e Trampo, você que acompanha minimamente o Rashid ou a Dani, você já deu pra sacar que nós não é as pessoas mais briguentas do bagulho, né, tio? Não, não faz nem nosso perfil.
Aí a minha equipe, muito educada, mas que sempre preza pela qualidade do show, passou o som no fone pra começar o show. Tipo assim, beleza, a gente não pode passar som, mas a gente não vai começar de qualquer jeito. Então a gente pegou, a gente fez tudo que tava no nosso alcance. O Rashid saiu do bate-papo correndo direto pra subir no palco.
Verdade, verdade.
Por causa do atraso deles.
E o bagulho tava estrombado de gente, tava cheio, hein?
Cheio. E aí, tipo, as pessoas enlouquecidas por causa do Rashid.
Exato. Não, eu lembro que eu subi, era a época que eu começava o show com Que Assim Seja ainda. Eu tava lá cantando Que Assim Seja. Mano, não dava pra cantar, porque as pessoas tava gritando durante a música inteira. Tava na metade da música, as pessoas ainda tava gritando. Tipo, sabe quando você entra, as pessoas... Tava na metade da música, e eu não tô exagerando. Não tava dando pra cantar, tava difícil de se concentrar, porque as pessoas tava em polvorosa.
Contrato, 1 hora de show.
Isso.
Subimos no palco, no meio dessa bagunça, vamos fazer nossa parte, entregando. Rashid entrou cantando empolgado, Godô backing vocal, DJ fazendo, técnico trabalhando, equipe funcionando. 20 minutos de show, tem que encerrar.
Não foi 20, eu acho que não foi nem 20 minutos, foi tipo 2 ou 3 músicas no máximo, assim.
Aí, tipo, os caras chegaram assim e falaram, tem que encerrar agora, depois dessa música.
Exatamente.
Eu falei, como assim?
Exatamente. E aí o maluco cortou meu mic, né?
Aí a gente pegou e falou, não, tem que deixar ele cantar pelo menos mais 2 músicas pra gente levar o show pro final, pra não ficar feio.
Ah, eu,
porque
eu
não
falei,
faz sentido.
Lembra que eu falei, não, falei ainda, tão falando pra gente cortar o show, e as pessoas, ah, já tava todo mundo, as pessoas, o público tava tão doido, que já, não, não, e tal.
O pessoal começou a gritar. Aí eu falei pro cara, não, deixa a gente cantar 2 músicas só pra gente levar o show pro final, porque fica muito feio, você, tipo assim, você tá no começo do show, você tá levando o show pra cima, você não se despede das pessoas direito, você,
mano,
sai numa música ali.
E nós chegou no bagulho 1 da tarde, sei lá, mano. Isso aí já era tipo 8 da noite, né?
Mano, aí quando... Aí o cara falou, não, beleza, tretando na lateral do palco, mas ele falou, tá, mas 2 músicas, 7 minutos e eu vou... E tipo, tem que parar. Eu falei, não, beleza. Falei pra equipe, mano, Rashid cantando a primeira música das 2, não cortaram o som do palco?
Vai vendo.
Cortaram a porra do som do palco. Gente, tipo assim, não tem nada mais desrespeitoso com um artista que tá fazendo um show do que simplesmente cortar o microfone dele. Ele não pode falar tchau pro público, ele não consegue conversar, ele não consegue se despedir. Você não tem nada a fazer a não ser descer do palco humilhado.
É, não, é zoa. E assim, a questão... Era tudo assim, que os caras queriam que nós parasse porque a outra banda tinha que subir. Essa banda que era maior tinha que subir no horário, né? Desculpa não ficar falando aqui, mas a intenção não é caçar polêmica com esse episódio. É só fazer vocês entenderem um pouco das coisas que acontecem. E aí a outra banda, que era grande, queria subir no horário. Não era banda de rap, né, necessariamente. Só que, tipo, mano, o bagulho inteiro atrasou, cara. Eu fui o primeiro a chegar lá, mano. A primeira banda, o primeiro artista a chegar foi o Rashid e sua equipe. Não tinha ninguém. Os caras estavam montando um camarim ainda. E olha que a gente já chegou na hora que eles falaram pra gente chegar. E eles ainda estavam montando o camarim. Enfim, a outra banda queria subir. Porra, mano, respeito o trabalho de todo mundo, tá ligado? Todo mundo jogou o bagulho pra frente. Joga o seu bagulho pra frente, não. Aí os caras, não, que pá, que não sei o quê. E eram dois palcos, né? O palco deles era de frente, assim. E aí os caras já estavam lá em cima, meio que pra começar, né? Na hora que nós fechasse a boca, os caras já iam dar um, dois, três, vai! Ia começar. E aí os caras cortou o som, mano. Nós desceu injuriado.
E aí a gente desceu bravo, mas a gente desceu assim, vamos direto pra van e vamos embora.
Sim.
Aí o cara veio falar comigo, eu falei, eu não quero falar com você, você me desrespeitou e eu vou fazer um relatório, porque tipo, era um show que a gente tinha sido contratado pelo governo pra ir fazer um show na cidade.
Sim.
Então, tipo assim, o governo contratou a gente pra fazer um show na cidade, e aí os responsáveis ali desrespeitaram a gente completamente. Eu falei, eu não quero conversar, eu vou fazer um relatório pro governo do que aconteceu, porque eu tô sendo paga pra fazer um show de uma hora, fiz um show de 20 minutos, ainda tive meu microfone cortado, minha equipe foi desrespeitada. Eu não reclamei o dia inteiro de um atraso de 4 horas de vocês pra começar o bate-papo que a gente foi contratado pra fazer. O bate-papo não aconteceu do jeito que deveria por causa da bagunça de vocês. Então, assim, agora eu não quero conversar mais. Agora eu vou fazer um relatório e vou explicar o que tá acontecendo, vou receber meu cachê, vida que segue. Aí o cara começou a bater boca comigo. Só que assim, gente, eu sou a única mulher da minha super equipe.
Você já vê que o cara, qual que é as ideias do cara, né? É um bunda mole do caralho,
aí
machista.
Aí o cara se cresceu pra cima de mim, cresceu o peito pra cima de mim. Quando ele inflou o peito pra cima de mim, meus amigos... Aí virou o caos, né? Porque aí vem todo mundo da equipe, tipo, e aí, qual que foi? Tipo, e aí, gente, virou...
Nós já tava na van, mano, nessa hora.
Confusão. E a gente tava a equipe inteira dentro da van, eles desceram pra isso, gente. Começou a confusão generalizada. O cara queria bater no... Tipo, o cara era grandão, queria bater no Chico,
no Chico
que era baixinho.
Baixinho. Mas eu lembro desse bagulho, nós saindo, assim, do meio do povo, e o DJ vindo injuriado lá atrás, assim, o DJ com a cara desse tamanho. Sabe quando você tá com a cara doendo de raiva? O DJ tava com essa cara aí. O maxilar tá doendo de tanta raiva que você tá sentindo. O DJ tava injuriado, mano. E os caras, alguém falando alguma coisa pra ele de equipamento e ele já querendo baguetar os malucos. Enfim, entramos na van. E aí teve essa bagulho com a Dani. O cara, mano, ele já desce todo mundo da van de novo. Aí o segurança, mano. O segurança parecia o irmão do Espera de um Milagre lá, mano, tá ligado? Que esteja em paz. E aí o queria bater no Chico, mano. E aí, mano, já foi todo mundo pra cima do maluco. E aí nesse meio tinha um cara que era baixinho, tipo do tamanho do Chico, assim, um maluco de 1,60m, sei lá. E aí, que tava com as roupinhas, tudo assim, e era esse maluco que era o secretário, pá, não era?
Se não, pá, ele baixinho. Era grandão também, a gente achou porque, até que ele era segurança primeiro.
Porque tinha um baixinho lá no meio, que um maluco meio velho, assim, baixinho e tal, eu falei, ah, esse maluco aí que é alguma coisa, pá, aí não sei o quê. Que foi esse baixinho que falou, depois que nós saiu... Que ele falou um bagulho de tipo assim, ah...
Quero ver se vocês vão receber.
E ele falou, vocês não vão voltar mais pra tocar aqui nunca mais, um bagulho assim. Tipo assim, dando a intenção de que ele ia querer queimar nós. E nós, vai lá falar com o seu patrão lá o que ele tem pra falar de nós, porque a gente faz show pro estado já faz muito tempo, tá ligado? E minha equipe sempre entregou os trabalhos com excelência e tudo mais. Enfim, no meio dessa confusão aí, mano, uma hora, sei que nós tava voltando pra van e aquele empurra-empurra, sabe? Aquele de sua mãe não é homem, tá ligado? Cê cospe aqui se você for macho e tal. Mano, eu sei que eu dei um murro num bagulho lá numa placa de ferro, só porque eu tava com muita raiva e não ia dar um murro na cara do secretário lá, senão ia virar notícia. Eu dei um murro na placa de ferro, aí um segurança lá, esse era segurança mesmo do evento, falou, vai quebrar o negócio aí, chefe. Eu falei, você acha que eu sou o quê? Que eu vou quebrar o bagulho de ferro com soco, caralho?
O Rashid deu um baixinho pra cima de segurança.
Eu fiquei injuriado, eu falei, você tá achando que eu sou a porra do Superman, caralho? Aí ele ficou mó sem graça, mano. Mas tava no mó treta, o cara vai quebrar. Ô, mano, um bagulho de ferro, tio, deu um
mano,
soco.
Mano, e o público querendo pular a grade pra entrar na briga pra defender a gente.
Verdade,
porque as pessoas
mano.
Deram a volta, tipo assim, parou o show.
Pra saber, o pessoal querendo
saber
tirar
o que tava
foto
acontecendo,
também, né?
Querendo tirar foto, tinha 15 minutos, a gente fez 15 minutos de show. Tipo assim, mano, o pessoal tava muito nervoso, o público também xingando todo mundo no meio das grades, assim.
Mano, eu não lembro nem como nós saímos de lá, mano. Nem como nós saímos de lá, tio. Puta, é muita história. É muita história. Eu sabia que ia lembrar de alguma... Tem algumas aqui que eu queria só citar. Teve uma vez, por exemplo, que nós foi fazer um show. Não vou falar a cidade, não vou falar com quem. Mas um show bem de quebradinha, assim, numa cidade... Outra cidade, em outro estado. E era um show bem de quebrada mesmo, assim, tá ligado? Bagulho na boca de favela mesmo. Pá. E era na entrada de uma favelona monstra, assim. Tava tendo evento monstro. E aí nós tava chegando na hora que era pra nós tocar. Só que aí parece que o grupo... do crime lá do lugar, queria tocar no nosso horário, não queria tocar depois de nós, que era o combinado desde sempre, os caras queriam tocar antes. E aí quando nós chegou, parou o carro assim pra nós descer, e nessa época acho que a Dani nem ia com nós ainda.
Eu tava.
Você tava nesse evento? Aí na hora que nós desceu do carro assim, o maluco já veio empurrando nós pra dentro do carro de novo, o organizador, né, morrendo de medo dos caras do crime, falou, não, meu Deus do céu, porque os caras falou que se vocês tocar no horário que tava combinado antes, ele vai matar vocês, que não sei o quê. E pai, eu falei, não, mano. Não tem essa, vamos lá conversar, vamos trocar ideia. Não tem essa, não sou eu que organizo os horários e pá, não sei o que. Mano, não, pelo amor de Deus, não vai conversar, não. Eu e o DJ já aqui, né? Não, bagulho de rua.
Só tava nós três.
Nós não é, Jão, não vai chegar lá e discutir com os caras do crime, vamos brigar com os caras do crime, não. Só que aí nós não queríamos sair fora, sem conversar. Ô, irmão, não foi nós que decidiu o bagulho aí, tio. Não foi nós que organizou os horários, tá ligado? Primeiro você não tem que vir pra cima de nós. Na real, não tem que ir pra cima de ninguém. Quer conversar? Vamos conversar. Vamos fazer o bagulho direito, não dá pra nós sair daqui, sumir e tal. Mas esse dia o contratante tava com tanto medo, ele não permitiu que a gente saísse do carro, tá ligado? Do jeito que tava, ele já falou pro motorista, não, só vai embora. E aí a gente foi embora. Nem foi. Tocou, não deu satisfação nenhuma pro público. Até hoje as pessoas devem estar achando que nós meteu o louco, meteu a mala, sei lá o que aconteceu, mano. Sei que os caras não deixou nem a gente descer. Porque a gente queria ir lá, porque não precisa chegar nesse ponto. Como assim? Nem sou eu que organizo. Como assim eu tô sendo ameaçado por um bagulho que não sou eu nem que faço, tá ligado? Nós queria ir lá... Eu e o DJ fomos embora injuriados esse dia porque nós queria conversar. Mas essa aí eu só queria comentar, Daniela. Puxa outra aí.
Nossa, essa foi chata também. Mas assim, foi um trauma muito de cima do palco. Eu acho que quem tava assistindo nem percebeu todo o caos que foi. A gente sempre quis tocar nos sons da rua, né, gente?
Sim, tipo, sim, sim.
Festival gigante de rap,
artistas... O festival que rola em São Paulo, pra quem não sabe. Sons da rua, geralmente no final do ano.
É, no estacionamento lá do estádio do Corinthians. É, tipo,
na
é bem...
Neoquímica Arena. O estádio do Corinthians tem nome.
Desculpa. E aí a gente sempre quis tocar. Teve acho que 2 anos. No terceiro ano chamaram a gente.
Sim.
A gente, uau! Tipo, a gente, tipo assim, se apertou pra fazer o show com banda completa, não sei o que lá, vamos fazer um negócio foda.
Sim.
Aí a gente se preparou tudo, foi fazer o show. Gente, deu tudo errado. Tipo assim, eu acho que quem tava na plateia, mais uma vez, não percebeu. Mas em cima do palco...
Deu tudo errado.
Foi um caos.
Talvez tenha percebido porque eu falei, né?
É, mas tipo assim, teve 2 vezes que o som parou, mas a gente continuou. E pra plateia, eu acho que dali o show andou. Só que pra gente, que sabia que o computador podia parar de novo, que tava dando tudo errado, que o clique não tava com a banda, não sei o que... Gente, começou a dar tudo errado, o Rashid ficou tenso. E o show, no final, pra quem tava em cima do palco, foi uma bosta.
Não, foi uma bosta, foi assim... foi muito mais do que uma bosta. Eu acho que eu nunca fiz um show tão ruim pra mim, sabe? Nunca foi um show tão... Parecia os shows que eu faço nos meus sonhos. Quando eu sonho que tô fazendo um show que trava tudo, que dá tudo errado, você fica em estado de pânico no sonho. Parecia isso. Quando a gente entrou no palco já... Mano, o som veio com tanta potência, o bagulho. Na hora que nós entendeu o som, a energia tinha oscilado. Alguma coisa tinha acontecido assim, mano. Que depois que eu só fui saber que tava oscilando, tinha dado problema com os geradores do evento também, né? Mas a energia oscilou logo, o toca-disco oscilou logo, a batida oscilou. E era o show com DJ e banda. E aí quando a gente reparou, mano, a banda tava toda fora do beat, assim, porque o clique tinha falhado. Ih, mano. E aí depois o computador parou no meio do show, não funcionava mais. Depois que a gente foi descobrir que tava dando umas falhas e tal no bagulho. Mas na hora a gente achou que era só pau do computador. O DJ ficou super frustrado, mano.
A banda desceu do palco e foi embora. A gente nem viu os meninos.
A gente nem viu. Todo mundo foi embora super decepcionado com o show, assim. Eu saí muito bolado esse dia. Foi péssimo, cara. Porque eu queria muito ir tocar naquele festival. Tava cheio. tinha tudo pra ser um show incrível, dia
as
ensolarado.
As pessoas estavam cantando, o show foi foda pra quem tava assistindo, mas a gente ficou traumatizado.
É, eu não sei se foi foda, porque também não vamos, né, tirar, esvaziar a palavra foda. Talvez tenha sido um bom show mesmo assim pras pessoas. Teve gente que foi mandando mensagem depois, nossa, Rashid, seu show, lavei a alma e tudo mais. Talvez uma pessoa que não tenha visto um bom show. A questão é, pro artista, você não quer que a pessoa ache que aquele ali é o melhor show do artista. Que aquele ali é o show que o artista apresenta num festival. Porque a gente já fez show pra 50 pessoas muito mais incrível do que aquele, tá ligado? A gente sabe que a gente tem, que independente do lugar onde a gente toca, a gente pode fazer um show incrível. É que aquele dia realmente deu tudo errado. Deu tudo errado. Se você tava lá naquele dia e não percebeu, tá ligado? Assim, que bom que você não percebeu. Mas eu até falei, porque também faz parte da minha política, às vezes, é assumir, né, as coisas que dão errado. Tipo assim, ser 100% transparente com o público, porque é uma troca de energia, entendeu? E se a gente ficar ali tentando esconder um bagulho que tá dando errado, já fica uma energia atravessada. O que acontece? Vai voltar uma energia atravessada. Não pode ser assim. Igual no dia que eu caí em São José dos Campos, no Sesc São José dos Campos. Eu caí no palco, levantei dando risada já. Não tem como disfarçar que você caiu, parça, tá ligado? Já levantei dando risada, falando assim, ó, esse show aqui é único por mais esse motivo agora. Vocês foram os primeiros a presenciar o Rashid caindo no palco, tá ligado? É isso, mano. É isso. É. Se você fica tentando esconder, às vezes o bagulho dá B.O.
Sim, sim, sim. Próximo show. Gente, a gente foi tocar numa casa de shows, tipo, na praia. Era, tipo, no litoral norte. E aí, tinha alguma coisa de sinal dos microfones, porque o negócio era meio na beira da água, assim, o fundo da casa você via, tipo, o mar, umas pedras, era bem bonito lá. E aí chegou no meio do show, no meio não, né, tipo, no começo do show, aí o Rashid cantando, daqui a pouco, o microfone do Rashid parou, e era o microfone dele, a gente tinha um microfone
nosso.
Não
era o meu microfone.
Primeiro era o nosso, aí o nosso microfone parou. Aí, o que o técnico de som fez? Trocou o microfone da mão do Rashid. Aí, deu um outro microfone pra ele. Tipo assim, pegou. Aí, eu não sei se a gente achava que era pilha, alguma coisa. Pegou e deu outro. E o Rashid não sabia que era outro. Parou. Trocou de novo. Aí, na terceira troca, o microfone dando um erro de novo. Foi quando a gente percebeu que era alguma coisa de som. Mas, nisso, o Rashid já estava pistola.
Não, imagina você... Imagina você aí, leva pro seu dia a dia. Você vai fazer uma apresentação pro seu chefe. Você vai fazer um bagulho na sua faculdade, na sua escola. Ou vai fazer um show também, tá ligado? Pessoal lá cantando e pá. Aí dá um bagulho errado, uma vez. Ó. Você respira fundo. Moxou. Vamos. Aí vai fazer de novo. Microfone falha. Aí, ok, vamos lá, respira fundo. Vai fazer de novo. Microfone falha. Você já vai subir no ódio na veia, filha da puta.
Agora conta o que aconteceu.
Aí, mano, o bagulho falhou de novo, tio. Ah, vou cantar de novo, o bagulho falhou de novo, mano. Aí o Rashid mandou o mic drop, né? Mandei o Rafa Moreira. Aí você chamou outro artista boy pra cantar no evento de vocês. Meu show acabou, tio. Não falei isso igual o Rafa Moreira. Mas eu joguei o Mike no show. Puro
Não,
ódio, mano.
Ele jogou no puro ódio, gente. O Mike estourou.
Joguei no puro ódio. Não, estourou a cápsula. Foi a cápsula, né, que zoou. Joguei no puro ódio o bagulho no chão, mano. E saí andando também. Já saí do palco, já falei, ah, foda-se. Acabei o show aquele dia, não foi? Não lembro agora se...
Não,
se
não nós parou, não. A gente terminou o show.
Terminou o show como?
Com outro microfone falhando.
Depois devem ter arrumado um mic com fio, alguma coisa do tipo,
foi.
Né?
Foi. Aí a gente fez o show, depois a gente teve que consertar o
depois
microfone.
Tive que pagar. Mas... pra quem tava lá, falou, caralho, o Rashid é gangsta, tio, jogou o mic no chão, falou, filha da puta, arruma meu microfone, caralho, bota essa porra pra funcionar, MTV.
Foi tá muito ligado? Bom.
Esse dia foi foda mesmo, esse dia foi foda. Aí, vamos pras histórias, agora tem uma história triste, triste assim, né, triste naquele nível meio Chaves, assim. Que foi o dia que a gente teve a excelente ideia, genial ideia, maravilhosa ideia, assim, nunca passou pela nossa cabeça uma ideia melhor do que essa, que foi o quê? Fazer um show na noite de Natal.
Nossa, gente. Não, e tipo assim, o cachê ainda era muito baixo na época.
Nossa, mano, aí se fosse o cachê assim, Rashid, você vai fazer esse show e vai comprar um apartamento depois, meu parceiro. Eu falo, opa, eu vou, mano. Eu não, vou, mano... até na casa de swing, de não, se
precisar. Mano, era tipo, o cachê era muito baixo. Aí a gente falou, não, noite de Natal, vamos mandar dobrado. Foi cachê dobrado, que, gente, tipo, era muito
que
baixo
na época
ainda.
Era muito baixo. Hoje os caras do trap iam rir da nossa cara com esse cachê.
Se vocês saberem
época.
O cachê dobrado, se eu fosse
daquela
falar...
Daquela época.
Vixe. Aí a gente foi tocar na noite de Natal, gente. Foi o Natal mais triste.
Foi uma cidade do sul. Mano, e aí era um baile tradicional que tem lá no Natal
tipo,
e tal.
Tipo, começa 1 da manhã, então as pessoas jantam com as famílias e vão.
E sabe que época que era? Do Hora de Acordar.
Sério?
Era a época do Hora de Acordar ainda.
Nossa.
Então isso prova que o cachê era baixo mesmo.
Mano.
O cachê raiz.
E aí a gente, tipo, a gente no hotel, aí foi pedir uma comida. Tipo assim, vamos jantar. Não tinha restaurante pra ir.
Era do dia 24 pro dia 25,
era,
né?
Era, na noite mesmo.
E não tinha restaurante, né? É verdade.
Aí a gente foi pedir uma comida, a gente, tipo assim, a única coisa que a gente achou foi uma picanha com batata frita e era só isso mesmo.
Falou, pelo menos é uma picanha.
Aí chegou
a comida, comida fria.
Ruim.
Não era picanha de verdade. Batata murcha, arroz frio.
E assim, eu...
Sabe aquele arroz triste? Que ele já tá começando a entortar, assim, de que ele vai ficando sequinho lá na panela.
E aí eu, Michel e o DJ no quarto, meia-noite. Feliz Natal.
Feliz Natal.
Comendo a comida ruim.
E aquele o pensamento lá em você, né? Na família. Meu Deus, por que que nós tá aqui, tio? No... E pá, aí comemos, pá, passou meia-noite, Feliz Natal, chororô.
1 da manhã vieram buscar a gente.
Aí vieram buscar nós, né? Aí vamos lá fazer nosso trampo agora, né? É isso, é a missão, né, família? É a missão, estamos aí na estrada. Fomos lá fazer nosso trabalho. Chega lá na casa, aí o artista que vai tocar, o segurança olha pra minha cara, fala que não pode entrar de boné na casa, né? Porque eu usava muito boné. Lembra disso aí? Segurança, não pode entrar na
contratar
casa.
Contratar um show de rap e o rapper não pode usar boné.
Mas eu vou cantar. Não, mas não pode entrar. Mas eu faço um rap, cara. Eu uso boné. Esse é meu estilo, mano. Não, não pode usar boné. Mano, nossa. Nós ficamos no maior debate lá com aquele segurança. E, nossa, mocota lá falando com aquele cara lá. E, assim, o show não era pra nosso público, né?
Não, era gente, uma dupla sertaneja e uma banda de baile. Era
nossa.
Tipo isso.
Eu lembro que tinha uns mano lá com a camisa... Tinha um mano com a camisa Hora de Acordar, inclusive, da época.
Não, tinha fã, sempre
tinha
tem,
fã,
gente.
Tinha fã, tinha fã. Mas era pouco, assim, era mais o pessoal do baile ali mesmo, tá ligado? Imagina eu lá no baile cantando música do Hora de Acordar. E se? Eu te pergunto, e se? Tá ligado? Linhas inimigas lá no baile, mano. Imagina.
Nossa, gente, sério, nunca mais.
Não, essa experiência foi terrível, cara. Terrível.
Não sei que com dinheiro a gente
não
possa
que o dinheiro
fazer
compense.
Algum...
Entendeu? O contratante daquele mesma noite lá, se quiser pagar um cachê dobrado hoje em dia, tá ligado? Né? Pode pagar até mais do que dobrado, se quiser. Mas daí tem que fazer o bagulho bonitinho e garantir uma comidinha boa, assim, né?
Ah, eu quero contar uma história muito rápida, eu preciso contar.
Fala aí, vai.
Mano, a gente foi fazer um show uma vez, palco gigantesco.
Peraí. Abre parênteses, eu toquei de boné aquele dia.
Muito
fecha
importante.
Parênteses.
Mano, a gente foi fazer um show, palco gigantesco, muitas mil pessoas assistindo o show, começou a dar um pau na guitarra.
Ah, é verdade.
Aí começou a dar um pau na guitarra, aí o guitarrista da nossa banda falava, gente, tá acontecendo alguma coisa, tipo assim, gente, tem equipe que monta o som, e aí o nosso guitarrista só chega e pluga o cabo deles na guitarra.
Uhum.
E aí tem que funcionar, é esse o jogo.
É isso, tipo, não, basicamente.
E a gente chega sempre cedo pra passar som.
Passa o som pra isso, pra chegar na hora do show, você plugar os bagulho, ligar, dar o play lá, o DJ, soltar as batidas no toca-disco, nós começar o bagulho
não,
pancando.
Aí tava chiando. Tava acontecendo alguma coisa, o guitarrista reclamando, não sei o quê. Aí a gente falou, não, é o cabo, troca o cabo. Aí o cara falou, não vou trocar o cabo, porque não é o cabo. Falei, gente, mas é tipo assim...
O cara da
o cara
equipe,
da equipe de som.
Da equipe de som.
Aí tipo assim, gente, é só trocar o cabo. E eles têm cabo extra, eles foram montar um palco gigantesco. Eles têm mais cabo porque tem outras bandas. Tem mais banda que já passou som e vai tocar em seguida, tem cabo. E aí a gente falou, não, troca o cabo rapidinho pra gente continuar o show, não sei o que lá. Não, não é o cabo, é a guitarra. Aí o nosso guitarrista trocou a guitarra, continuou o mesmo chiado. Então não é a guitarra, é o cabo. Troca o cabo. O cara falou que não ia trocar o cabo. Aí a gente falou, por favor, você tem como trocar o cabo? Porque porque tá atrapalhando o show. O cara foi pra cima do Rashid.
No palco.
No palco.
No palco.
No meio do show.
Não, mas o detalhe é que... É que eu... Lembra que eu parei o show e falei assim, a gente tá com problemas técnicos aqui, peraí, família. Aí o maluco se... Mano, o maluco ficou grandão, tipo assim, falou, tá falando que o bagulho é problema nos meus aparelhos, tio, e não sei o que lá, e pá. Aí eu fui assim, né, calma, meu irmão, calma, amigo. Ele meio que tentou dar um tapa na minha mão assim, tá ligado? Eu tipo assim, mano...
No meio do show,
no
gente.
No meio do show, mano. No meio do show. Mas talvez se fosse lá embaixo, ele também não ia meter esse louco, né? É que esses caras, eu não sei, né? Tem, às vezes teve uma experiência traumática com algum artista também, vai saber. Mas se ele pega um artista louco aí, esses artistas que batem nos outros no palco ali, ele tava fudido. Ele ia ter tomado umas pancadas ali e o artista também ia estar fudido depois, que o bagulho ia viralizar, né? Porque é isso que acontece. Mas você vê as tribulações. E se é o demônio provocando o artista de Deus ali com o coração de Cristo, tá ligado? Se é o diabo provocando ele ali.
Nossa, eu quero falar mais uma sobre essa questão de som. Desculpa, mas é muito rápido. Teve uma vez que a gente foi fazer um show e era show de órgão público. E aí tem a licitação pra contratar equipamento. Show com banda, tirei a banda inteira de casa, todo mundo na van, fomos pra cidade fazer o show. Chega no lugar de fazer o show, chegou o som, gente, é sério, os equipamentos não tinham condições, a bateria tinha duas...
Era uma bateria tipo de escola, assim, o bagulho.
Mano, e zoada, é tipo, não tinha nada. Por sorte, o nosso técnico de som da época, o Chico, ele andava cheio de equipamento no carro, ele é muito foda, e ele falou, tem umas coisas aqui, dá pra gente fazer o show com o DJ.
Sim.
Com o que eu tenho.
Sim.
Mas não dá pra fazer com banda. Aí a gente pegou e falou, não, beleza. Aí eu fui falar com o pessoal da, tipo, que contratou o show, né? Falei, ó, eu tô com a banda inteira na plateia, eu posso fazer o show com os equipamentos que eu tenho aqui, mas eu acho um absurdo isso por causa que, tipo, vocês contrataram o show com banda.
Sim.
E aí não adianta falar que eu que não tô cumprindo, não sei o que, não sei o que. Aí eles chamaram o cara de som perto de mim, o cara, não, a gente se conhece, eu já atendi vocês em outro lugar. Aí eu falei, nossa, eu vou fazer um relatório contra você. Ele falou, por quê? Eu falei, porque em outro lugar que é um órgão que não é público, você pegou e montou os equipamentos direitinho. Aí quando vem pro órgão público, pro show na quebrada, você não traz nada,
vai,
você
vai.
Tá agindo de má fé. Por isso, eu vou fazer um relatório contra você. Ele, não, não faz isso, aqui, não sei o que. Eu falei, eu vou fazer um relatório contra você e você não vai mais pegar a licitação. Aí ele, não, mas a gente se conhece. Eu falei, por isso? Porque você tem os equipamentos, porque você é bom no que você faz. Enfim, fizemos o show com o DJ, minha banda sentada na plateia, fiz um relatório contra a empresa de som e recebemos o cachê do show com banda, porque eu precisava pagar a banda porque eles saíram de casa, gente.
Tem noção?
E é assim que funciona. Se eles saíram de casa, eles precisam receber.
A banda foi lá pra assistir o nosso show, basicamente. Porque chegou lá e não tinha equipamento. Acontece essas coisas, viu, gente? Fora show aí que a gente chega... Teve um show que também foi assim, de comemoração de alguma coisa, que teve umas goteiras no palco lá. Foi um show que choveu pra caralho, assim. O público que foi esse dia vai lembrar que show que era isso. Foi lá na Zona Leste. Mas, enfim. E vamos pra... Eu acho que o grande finale, a história que a gente decidiu deixar pro final. E foi uma das primeiras confusões de show que rolou, tá ligado? É o seguinte, uma casa em São Paulo, ali na... É zona oeste ou sul?
Oeste.
Zona oeste de São Paulo, região nobre. A gente foi lá fazer um showzinho lá e tal, numa casa que tinha uns eventos de rap na época. E aí contrataram um show lá, tá ligado? Uns moleque, não era contratante, eram uns moleque, contratou um show. Era Rashid e Projota, Haikais, tinha um Haikais, não tinha? E tinha
Pentágono.
O Pentágono. Mas tinha, acho que tinha o Haikais na época, antes, era antes deles bombar. Foi antes do Haikais bombar, se eu não me engano. Tá? E aí os caras, tanto que os caras chegou, fez o show deles lá. Se eu não me engano, antes da confusão rolou, já tinha até rolado o show dos caras.
Sim.
Do Haikais. E aí ficou o Pentágono e Rashid Projota pra tocar. Casa cheia. Eu lembro que o ingresso era tipo R$50, um bagulho assim. Né? O ingresso não era barato, eu me lembro disso aí.
Era tipo matinê, gente, de tipo na região oeste, tipo de boy, assim, de adolescente
era.
Boy.
Só que assim, colou uma pá de público nosso, de quebrada também, foi pro show porque era vários grupos que eles gostavam, né? Numa casa que até então tinha um suporte e tal, colou o pessoal lá no evento, mano. Quando chegou lá, e aí era uma época que a gente cometia um erro também de quê? De deixar pra receber lá, antes do show.
É, a gente recebia 50% antes, 50% antes de subir no palco.
E aí o cara falou que não tinha dinheiro.
A casa estrumbada.
Mas olhou em volta e falou, mano, você vendeu o ingresso, a casa tá cheia. como assim não tem um dinheiro? Não, é porque o parça que pegou o dinheiro, ele saiu, ele foi não sei aonde, sumiu. E tinha várias histórias assim, lembra?
Cada um ia jogando pro outro.
Antigamente, vários shows tinham as histórias assim, não, porque o meu sócio pegou o dinheiro e sumiu, tá ligado? E aí o mano, não, porque sumiu com o dinheiro. Mano, cadê nosso dinheiro? E eu lembro que os caras do Pentágono já tinham recebido.
Mas eles decidiram não tocar.
E eles ficaram do nosso lado lá. E falaram, não vai tocar enquanto os moleques não receber, tio. Tá tirando, pá, mano. E os caras, mano, do Pentágono, é Zona Sul e Poranga, tá ligado? Juntou Lausanne e Poranga ali. Nós tava ali.
E o Bruno.
Tio. E o Bruno Oreia, né? Cadê nosso bagulho, mano? Cadê nosso dinheiro, pá? Nós, mano, você não chegar com o nosso dinheiro, nós vai pegar esses equipamentos e vai sair fora, mano. Aí o cara, não, mas não sei o que. Então nós não vai fazer o show. Ah, mas não sei o que. Então, nós não vai fazer o show, você vai subir no palco pra falar. Aí nós subiu no palco. Aí quando nós subiu, o pessoal, aê! Aí não, pera aí que o dono da casa tem um recado pra vocês. Aí o cara do evento. O cara do evento subiu. Ô, rapaziada, os caras não vão tocar porque eu não tenho dinheiro aqui pra pagar eles, mano. O maluco tava em choque, lembra? E o público, mano, o público pistolou. Maluco, filha da puta! E nós comprou o ingresso dessa porra pra ver ingresso, pra ver o show.
Quando a gente saiu, primeiro, que a gente pegou, antes desse momento dele subir no palco, eu fui no carro do cara com ele.
Foi antes desse momento?
Foi.
Não foi depois, não?
Não, foi antes, que tipo assim... Ah, começou um joga pra lá, joga pra cá dos meninos de... Ah, foi fulano que pegou, foi ciclano. Que eu falei, alguém tá com esse dinheiro.
Sim.
Aí eu falei, vamos ver se tá no seu carro. Fui com o moleque no carro. Pra ver se o dinheiro tava escondido no carro. Peguei o documento e a chave do carro dele e levei pra casa.
Levou pra casa, o carro do maluco ficou estacionado na porta da balada. Aí, nós, nessa hora que nós estávamos no palco, o que, que nós já fez? Quando o maluco falou isso, aí nós já virou e pá, já grudei no mixer, plau, desliguei da tomada, o bagulho já enrolei embaixo do braço. O Projota também catou algum bagulho lá, já plau, se pau toca disco, alguma coisa assim. Já colocou o bagulho debaixo da asa, assim, nós desceu do palco já com os bagulhos. Vrau, vrau, nós vai embora, tio, nós é o rap, caralho. E aí nós saindo fora, não, vamos embora, e o público xingando e vindo atrás, né? Tipo assim, dando razão pra nós, xingando os caras e vindo atrás. Aí nós saindo fora, aí tinha um mano na porta da festa...
Falou, um dos organizadores.
Não, um mano que tava lá, você vai sacar. Um mano na porta da festa lá, não, mas os equipamentos é do meu pai não tem nada a ver.
Meu Deus!
Meu pai alugou os equipamentos, mano. Quem era esse mano? Era o Peteca, mano, nosso parceiro. Tipo...
Que depois virou nosso técnico de som por muito tempo. A gente conheceu o Peteca nesse dia.
Inclusive era ele que tava no dia que eu joguei o microfone no chão. Era ele o técnico de som. Mano, o cara virou meu técnico de som depois. E a gente conheceu ele esse dia. Nós levamos os equipamentos do pai do cara, que não tinha nada a ver com o bagulho, tio. E nós levou lá pro Lausanne. Os malucos foram buscar o bagulho depois, tio.
Não, mano, e aí os caras pegou. E um deles estava na porta na hora que a gente tava saindo. O público tomou moletom, tomou tênis.
Tomou os boots do cara.
Tomou tudo, mano. Deixou o moleque voltar pra casa de tipo de bermuda e chinelo.
É, mano. Voltou descalço, né? Que ele tá de
chinelo. Porque paguei ingresso, não tô vendo o artista do que eu gosto.
Mano, teve um pessoal que grudou o maluco, não bateram nele não, mas levaram realmente, pegaram corrente, pegaram o relógio, celular, não sei se tinha.
E aí ficou confiscado até ele depositar o dinheiro. Quando ele depositou o dinheiro, eu peguei, encontrei hoje... ele e devolvi as coisas.
Hoje eu tenho um pouco de dó, assim, mas pensa num cara que aprendeu uma lição, né?
Mas não é, mano, os meninos eram muito novinhos, eu tenho dó.
Os mano era novo, mas era já, era aprendeu direitinho, né, com os pais, como é que explora os outros, né? Aprenderam direitinho aqueles ali, né? Era os novinhos arrombadinhos.
Eu nunca esqueço, depois a gente foi fazer reunião numa casa mó foda lá, aí quando a gente entrou, quem tava dentro do escritório fazer reunião?
Era um moleque. Era o gordinho, né?
Mano, o moleque olhava pra minha cara. Tipo assim, eu ficava... E o patrão dele, que era o dono da casa que a gente foi fazer reunião pra ver se ia fazer o show dos Três Temores nessa casa.
Ah, eu lembro que era lá na Barra Funda.
É, e aí era uma casa foda, assim. E aí tinha um dono da casa, que aí era um cara mais velho, e o moleque na mesa de reunião, ele ficava olhando pra minha cara assim, tipo, não me entrega pro meu patrão, pelo amor de Deus.
E o medo que ele tava da Dani, ele devia estar, né, da Dani esse dia. Mano, realmente... Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Você é louco, hein, mano? Que bagulho foda.
Mano, mas assim, hoje eu não faria nada disso.
Ah, não, mas hoje não faria porque você aprendeu muita coisa. Mas tem muita gente que passa por essas coisas. A gente ainda passa por uns
perrengues. Amigos que estão começando a fazer show agora, não façam isso.
Façam um contrato. Errado. Façam um contrato,
tá? Façam um contrato e depois processem.
Porque
não
a gente já tomou muito... A gente nem trouxe as histórias de calote aqui, tá? Nem ou show, assim, extremamente furado. O cara faz um evento que não divulga e não faz porra nenhuma. Chega lá, a casa é uma merda, não tem público, não tem nada. Também já teve isso aí.
Trocar lugar de show faltando meia hora pro show.
Trocar lugar do show faltando meia hora pro show. Isso é... Já teve várias coisas assim, tá bom? Você que tá passando por isso agora, já se proteja. Já fica aí, ó, de lição pra vocês, certo?
Leia minha entrevista no Popline. O mercado organizado é bom pra todo mundo.
Caralho, o bagulho é tudo amarrado. Isso era pra ela fazer um merchan da própria entrevista.
Mas, gente, é porque, tipo assim, parece besteira. Gasta lá, você conhece algum advogado perto, gasta seus R$1.000, R$2.000, pede pra fazer um contrato pra você e mete o louco.
Nem isso, mano. Talvez um advogado mais barato de alguém que tá começando vai cobrar R$500, R$700,
sei lá. Pra, tipo, fazer um contrato replicado, só que, tipo, e aí faz que nem eu. Quando o contratante não quer assinar contrato, eu falo, pensa bem, é melhor pra mim e pra você. Se você me paga, eu não chego no dia do show. Se você não tem um contrato, você não vai poder nem pegar seu dinheiro de volta.
Exatamente.
Aí é assim que eu convenço os caras.
É isso. E aqui fica a lição de empreendedorismo pra você, tá bom? É isso. Eu acho que as histórias... Foi bom relembrar. Demorou, então. Vamos pra dicas da semana antes de sair fora. Vamos aí, Dani?
Vamos. Gente, a dica dessa semana é dupla. É minha e do Rashid.
Sim, é minha e da Dani.
Porque a gente assistiu um filme e aí é tipo, assista um filme, não vou comentar o filme porque é importante que vocês vejam. Chama Sete Prisioneiros, está no Netflix. É bem bom o filme.
É um filme
nacional,
bem bom. Não é incrível, mas é bem bom. E o roteiro, ele provoca muitas emoções na gente. É justamente por isso que a gente está fazendo essa indicação dupla.
Exato. E semana que vem a gente vai trazer um tema que a gente já sabe, mas eu não vou contar agora porque senão é spoiler.
Sim.
Mas a gente vai trazer uma conversa que tá baseada no que acontece um pouco nesse filme, mas que vai servir pra vida.
Exato.
É papo de vida... Sério, mas que dá pra gente trocar várias ideias, vai ser legal. Vai ser dos episódios que vocês gostam, eu tenho certeza.
Eu também tenho certeza. Assistam aí, então. Sete Prisioneiros vale muito a pena e vale, vai deixar você reflexionando, como diria.
É pra você refletir sobre o filme, viu? Tipo assim, não pega, tipo, não gostei do final, não gostei desse cara. Tipo, não entra nessa. Pensa sobre tudo o que aconteceu, se coloca no lugar e depois a gente, quando você ouvir o episódio, você vai entender por que eu tô falando tudo isso.
Exatamente. Porque aqui com nós é tudo amarradinho, entendeu? O bagulho é desse jeito, certo, família? No mais, vou ficando por aqui, vou sair fora, vou deixar o Julião sair fora e jantar, e dormir, e descansar, que ele tá precisando. Eu vou sair fora também para a minha goma, vou levar a minha companheira Daniela, né? E é isso, família. Muito obrigado novamente por mais uma semana de audiência. Até semana que vem. Assistam o filme.
Até. Um beijo. Até semana que vem, gente. Tchau, tchau.
Valeu, paz.